Tânia, olha, a gente começou essa semana, acho que foi na segunda-feira, falando a respeito da alta dos alimentos. E, obviamente, nós lembramos do leite, os derivados do leite. Mas o leite, Dani, né? Vamos dizer assim, os derivados a gente até passa. Agora, o leite, ele faz parte da cesta básica, vamos dizer assim. E tá, como diz aquela piadinha, né, da criança, tá à beira da morte esse valor. Tá chegando a R$10 o litro do leite. E aí você vem até com um desafio aqui pra gente, que o comentário da Dani hoje é para falar a respeito de substitutos ao leite, né, com essa alta ao preço. O que que pode substituir o leite, hein, Dani?
Então, né, a gente tem algumas opções de leites vegetais, bebidas vegetais, que a gente chama, que são aqueles leites que a gente consegue através... claro, de alguns vegetais, né? Então, vamos supor, a gente consegue leite através do arroz, vocês já devem ter visto no mercado, bebidas de arroz, né? Leite de arroz, leite de coco, tá? E aí tem leite de castanhas, leite de amêndoas, são leites que aí fica um pouco mais caro até, né? Por conta do custo das castanhas, mas existe essa opção. Pro consumidor, o que seria um pouco mais barato, né? O leite de arroz ou o leite de coco. E aí é só você deixar a aguinha ali imersa no arroz, tá? Durante 24 horas, 12 horas, sem receitinha. No Google, vocês digitarem leite de arroz, tem várias receitinhas que dá pra vocês fazerem em casa. E tem a opção também do leite de coco. Pega a polpinha do coco, bate com água, pega um pano de prato limpo, né? Ou novinho, assim. Espreme, vai sair o leite do coco. E aí, e realmente é saboroso, vocês podem bater, né, com fruta, para fazer receitinha, e é bem mais em conta. E aí fica aquela dúvida, Nutri, mas e o cálcio, né? O que que a gente faz com cálcio, que é aí um dos principais minerais do leite, né? A gente tem cálcio nas sementes, então semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, nos vegetais verdes escuros, né? Então acrescentar rúcula, espinafre, agrião, couve, para a gente suprir essa demanda aí do cálcio e utilizar as bebidas vegetais no lugar do leite.
Ô Dani, muito bom dia, eu não falei oi Dani para você, mas eu tô aqui, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, quando você falou aí da história do leite de coco, para fazer o leite de coco, dá para fazer, tem de ser feito com leite de coco fresco, não é isso? Ou pode ser o seco?
Isso. Não, é o fresco,
tá.
Coco fresco.
Tem a nossa ouvinte aqui, esse aqui, ela faz, a Rosângela disse que ela faz leite de aveia.
Já isso, dá pra fazer o leite de aveia também, a mesma coisa do arroz, você pode fazer aveia. Todos esses grãos dá pra fazer leite, né? A bebida vegetal, que a gente chama, como substituto aí do leite. Muita gente já usa, né, porque muita gente tem intolerância à lactose, ou se sente mal ao consumir leite, que é aquela distensão abdominal, gases, né, flatulência, e acaba substituindo por essas bebidas vegetais. Então, é uma opção agora também com relação a esse aumento aí de preços, né, dos leites derivados. Dá para fazer receitinha também, vocês vão ver que a consistência dele, tem muita gente, porque fica ralo, gente, não fica ralo. Ele fica com uma consistência bem, bem generosa, assim, bem legal para poder até estar fazendo as receitinhas. Aí dá para fazer também de castanhas, de amêndoas, arroz, aveia, coco. São várias opções.
Ô Dani, e o leite em pó, hein? A gente sabe que acaba encontrando no supermercado um leite em pó mais em conta. Né?
Encontra? Porque eu já vi leite em pó caro, tem gente...
Das grandes marcas também, mas tem umas marcas que a gente nem conhece, na verdade. Mas tá lá, tá sendo vendido na prateleira. E esse tipo de leite, hein, Dani?
Então, o leite em pó, ele pode ser sim uma opção para ser utilizada, tá? Sempre olhar nos ingredientes, se é realmente ali só o leite mesmo desidratado que tá ali. Se tem vitaminas e minerais, que sejam só aquelas vitaminas e minerais, que não tenham nenhum aditivo. Inclusive, o leite Ninho, eles lançaram orgânico. Então, vem com aquele selinho de orgânico, é um pouco mais difícil de achar, eu não achei no supermercado ainda, mas em alguns lugares acha. Tem a opção do leite em pó orgânico, inclusive, que seria uma melhor opção. Eu sempre peço para os meus pacientes, leite, gente, quanto mais fresco, melhor. Então, se a gente pudesse tomar aquele leite da vaca, né, a gente perde, né, ou aquele leite de saquinho antigo que a gente usava, seria a melhor opção, que é um leite mais fresco. Tanto é que é um leite altamente perecível, né, estraga com uma facilidade absurda. Realmente seria a melhor opção. Lembrando que gestantes não podem consumir leites frescos, nem queijos frescos, tem que estar tudo pasteurizado. Por conta de contaminação, tá?
Você falou a respeito do leite de vaca, né? A gente, quando vai à feira muito cedo, Dani, até encontra, ele vem até congelado.
Ah, é?
É. Eles colocam naquelas...
Eu nunca comprei leite em feira, não.
Porque eu não gosto, mas você vê.
Uhum.
É vendido o leite da vaca ali, vem congelado, né? E é aquele leite que você leva para casa, descongela, ferve. É um leite muito forte. Ele pode até diluir um pouco com água, Dani?
Pode. Inclusive, eu fiz um projeto voluntário numa ONG em Planalto Serrano e tinha uma mãe que ela dava refrigerante para as crianças. Por quê? O litro do refrigerante está mais barato do que o litro do leite.
Bem mais.
Né? É. Então, quando você pensa em questão de valor, e a criança gosta do refrigerante, né, gente? Então, ela preferia dar o refrigerante para as crianças do que dar o leite para uma questão financeira mesmo, tá? E aí, o que eu expliquei para ela? Vamos diluir o leite. Então, é muito melhor você dar o leite diluído do que dar um refrigerante. Então, quem não pode realmente, né, quer continuar dando leite porque a criança gosta ou a pessoa gosta, e por uma questão financeira não pode, dilua o leite em água, porque aí você consegue aumentar um pouco o rendimento dele, ele rende um pouco mais, e você consegue conservar todos os nutrientes. É muito melhor do que você dar um suco de caixinha, dar um refrigerante, entendeu? Então, uma opção seria, sim, a diluição do leite.
Okay.
Maravilha. Então, tem mais receita aqui chegando. A nossa ouvinte Maiara, ela fala o seguinte, ela faz o leite de amendoim, que é fácil. Ela coloca uma colher de sopa de pasta de amendoim com 150 ml de água. Só bater no liquidificador e fica bem cremoso. E ela está contando aqui que uma colher para cada 150 ml de água dá para usar mais água, mas depende da cremosidade que se quer também, né?
Isso, e o amendoim, ele tem um custo acessível, né?
Muito.
Qualquer grão dá para a gente fazer o leite. Aí vai com relação ao gosto, você pode ir testando, vendo qual você se adapta mais, enfim, a questão financeira, qual se encaixa mais, né, no seu, tanto no sabor quanto no gosto, né?
Agora, Dani, já que a gente falou de amendoim, eu queria só te perguntar o seguinte. Esses dias eu estava dando uma olhada naquele setor que vende castanhas a granel no supermercado e tem lá uma máquina de fazer creme de amendoim. Achei até curioso, porque faz ali na hora, fica super fresco. E imagino, não tem acréscimo ali de açúcar algum. O creme de amendoim é bom por quê, Dani?
Um creme de amendoim ou a pasta de amendoim, inclusive esse foi o primeiro programa que eu fiz na Band há 4 anos e meio atrás.
Uhum.
Vocês me convidaram para falar sobre a pasta de amendoim.
Isso é pasta,
e acabou errado. Que eu virei comunista. Então aí já tem 4 anos e meio, né? Mas o amendoim, ele, principalmente aquela pasta que eles fazem na hora, e dá para vocês fazerem em casa. Torrou o amendoim, coloca no liquidificador e esquece, porque demora, né?
Uhum.
Deixa lá que ele vai, enquanto bate, ele vai virando aquela pastinha. O amendoim, ele é rico em gorduras boas e proteínas de origem vegetal. Então, ele dá muita saciedade, ele tem muita fibra, é um alimento muito nutritivo, é um alimento natural, né? É um alimento que a natureza traz pra gente. Então, ele pode ser incluído, por exemplo, num biscoitinho de arroz. Eu como muito com banana. Então, ele dá energia, por exemplo, para um pré-treino. Você pode comer uma bananinha com uma pastinha de amendoim no pré-treino. E além disso, ele tem fibra e tem gordura boa. Então, também dá saciedade, ajuda na melhora do trânsito intestinal. E quanto mais purinho, igual esse aí que você citou, que é moído ali na hora, melhor. Porque algumas marcas colocam açúcar, colocam chocolate, né? E aí dá uma enfeitada na pasta de amendoim. Mas o ideal é só ingredientes ali. Amendoim torrado, moído.
Tá, ótimo, Dani. Muito obrigado, querida. Mais alguma pergunta, Letícia?
Não. Por hora.
É só.
Tá ok.
Então,
os ouvintes
tá
com as receitas diferentes aqui, mas que bacana, viu? Muito bom.
Dani, queria que você falasse sobre seus contatos, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, seu telefone mesmo para eventual consulta, uma conversa com você. Conta para nós, por favor.
Isso aí, gente. Ó, meu Instagram é @DRA de doutora Dani Alencar. Doutora Dani Alencar. Inclusive, eu abri uma caixinha de pergunta ontem. Então, assim, quem mandou perguntinha e não conseguiu responder, que eu conseguisse responder, pode me mandar lá na caixinha que eu respondo. Tá aberta a caixinha lá no Instagram, só indo os stories lá. Meu Facebook é Nutricionista Dani Alencar. Meu site é danialencar.com.br. E o telefone para marcação de consulta é o 99... Ixi, agora eu esqueci. Esqueci, deu um branco agora, mas pode entrar lá nas minhas redes sociais, que tem lá o telefone, porque o telefone da minha secretária, eu não tô...
Tá ótimo, querido, tá ótimo.
Mas
tudo bem.
Pode entrar no meu Instagram, @DRA de doutora Dani Alencar, no meu site, danialencar.com.br, que tem todos os contatos lá para vocês.
Tá ótimo. É melhor parar por aí, porque senão você pode dar um telefone errado, que seria mais problemático ainda. Um beijo, Dani. Bom dia.
Beijo, gente. Até semana que vem. Tchauzinho.
Tchau.